estamos já todos mais reconfortados depois de tomarmos um café e comer um pouco mais, porque é necessário. Vamos dar início a este segundo painel. Durante a manhã já falamos daquilo que efetivamente gostaríamos que fosse este painel, é efetivamente encontrarmos essa relação entre a cultura e o turismo e a cultura, já que foi dito que são almas gêmeas e, portanto, sabemos que é consensual que o turismo abarca um leque imenso de produtos e que têm diferentes relações. E, efetivamente, com este colóquio queríamos abraçar a relação entre o turismo e a cultura. E é a nossa convicção que essa relação só pode ser uma relação de comunhão. E se podemos afirmar que o turismo concedeu valor valor económico à cultura, também podemos perguntar o que seria o turismo sem a cultura, já que o nosso amigo italiano referiu que, no fundo, o turismo é um evento cultural. Deveria ser, mas também temos consciência que nem todos, quando se deslocam, têm essa noção. Temos que fazer com que isso possa ser assim. Nós sabemos que os turistas que nos visitam, 40% procuram já os nossos monumentos, procuram já os nossos eventos culturais, e sabemos também que o relatório do ano passado da competitividade de Portugal relativamente ao turismo do Fórum Económico Mundial, nos índices que avalia, de facto, os recursos culturais davam, de facto, um valor a Portugal e, por isso, consideramos que se os nossos recursos culturais dão, efetivamente, uma dimensão ao nosso turismo, temos que, efetivamente, os reforçar e temos que procurar estas alianças. O nosso painel refere-se ao património, obviamente, no sentido abrangente, por isso tenho aqui, ao meu lado esquerdo, o responsável do património arquitetónico e arqueológico, o Dr. Elísio Sumaviel, tem à sua responsabilidade a gestão desse património. Tenho à minha direita o Dr. Luís Patrão, o responsável pela implementação das políticas de turismo em Portugal, e mais à minha direita o engenheiro Tito Rosa, que pode parecer estranho termos o convidado, mas é o homem que gere o nosso património natural. E, portanto, muitas vezes esquecemos que esse património natural é muito importante e que tem que estar presente nesta valorização. Por último, e porque o nosso Miguel Torga bem dizia que o universal é o local sem muros, vamos ter aqui um exemplo de como é que, a partir do local, é possível criar produtos turísticos culturais que dão um valor económico acrescido a uma comunidade como é Belmonte e dão, por isso, também sentido cultural. Eu passaria a palavra ao Dr. Luís Patrão.
Bom dia a todos. Muito queria começar naturalmente por agradecer o convite que foi dirigido ao Turismo Portugal para participar em mais este colóquio organizado pela Subcomissão de Turismo da Assembleia da República. Parece-nos naturalmente muito útil que os problemas se discutam e parece-nos elementar sentirmos esta obrigação e aproveitar esta oportunidade de darmos conta do que tem vindo a ser feito neste domínio nas instituições públicas que se ocupam do setor. No nosso caso concreto, no caso do Turismo Portugal, compete-nos abordar e tratar um tema que é um tema central num país como o nosso, um país de turismo. E começaria precisamente por aí, por vos dar alguns números que ilustram essa realidade. Sem querer ser fastidioso, a última vez que estes números foram apurados foi em 2005, na conta satélite do turismo. O turismo representava 7,8% do total do emprego nacional. Muito provavelmente, hoje em dia, representará ainda uma percentagem ligeiramente superior e, de acordo com o Plano Estratégico Nacional do Turismo, tenderemos a crescer, apesar da crise, evidentemente, pode baralhar um pouco essas contas, tenderemos a crescer até o turismo representar, as atividades conexas, até o turismo representar cerca de 15% do total do emprego nacional. Por outro lado, em termos de receita global anual, chegámos este ano muito próximo dos 7.500 milhões de euros de receita, o que já dá ideia também do volume e da responsabilidade que está adicionada a esta mesma atividade. Temos no nosso sistema turístico 13 milhões de turistas e registamos cerca de 40 milhões de dormidas na nossa hotelaria oficial. Estamos, por isso, entre os 20 principais destinos turísticos mundiais e, para além de o estarmos, e disso ser um facto registável, também é possível constatar com satisfação, e usando também uma referência que a Sra. Presidente da Mesa acabou de fazer, somos o 17º destino turístico mais competitivo do mundo, o que é naturalmente uma base de trabalho muito agradável, muito positiva para sustentar o trabalho que, em cima dessa realidade, agora se deve continuar a fazer. Como ponto adicional de reflexão, eu citaria um outro número, este talvez já mais revelador, de desequilíbrios regionais, que suponho que será uma das matérias em debate nesta nossa sessão de hoje. 73% das dormidas totais e 84,2% do total das dormidas de estrangeiros são registadas em apenas 3 regiões do nosso país, no Algarve, em Lisboa e na Madeira. Evidentemente que essa é uma realidade que deriva da forma como emergiu e se foi constituindo a nossa indústria turística, mas que deve apontar para estratégias que vão no sentido de fazer partilhar com o resto do território nacional o benefício económico da atividade turística. Isto, naturalmente, sem prejudicar as regiões que têm no turismo o seu ponto mais forte, mas fazendo antes sobressair as valências que podem fazer das outras regiões do nosso país, igualmente regiões que têm no turismo ou que venham a ter no turismo uma das suas principais atividades. E aí, naturalmente, que as questões do património, seja natural, seja cultural, seja construído, têm um papel fundamental. Foi na sequência dessa mesma realidade, dessa concentração turística em determinadas zonas do nosso país, que o Governo, ao qual ao abrigo do desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional do Turismo, entendeu salientar 6 polos de desenvolvimento turístico prioritário, considerando que o Douro, a Serra da Estrela, o Oeste, Leiria Fátima, o Alqueva e o litoral alentejano eram regiões a nível do nosso território continental e a par com o Porto Santo, na região autónoma da Madeira, e com a região autónoma dos Açores, eram regiões onde devia haver uma aposta particular, uma aposta particularmente sentida e sensível para aproveitar as potencialidades que hoje há ali existem, são evidentes, ou se podem vir a fortalecer à medida que forem sendo efetuados os investimentos que para ali estão anunciados e previstos. Sendo certo que lá existem, portanto, as condições de base, naturais, que possam sustentar a emergência de novos destinos turísticos regionais. Neste contexto, e regressando agora aqui ao nosso tema de fundo, o património de um país como o nosso, um país com mais de 800 anos de história, um país com uma dimensão territorial relativamente pequena, um país com uma grande facilidade de circulação interna dentro do nosso próprio território, com boas vias de comunicação, com facilidade de, em cada, eu diria, 100 km, a cada 100 km se encontrar uma paisagem totalmente diferente, uns costumes totalmente diferentes, uma gastronomia totalmente diferente. Isso tudo contribui para criar não apenas uma apetência regional ou local, mas uma apetência mais alargada, mais vasta, que faz do conjunto, que faz do que o nosso Plano Estratégico Nacional de Turismo chama, a diversidade concentrada, a nossa grande vantagem comparativa. Nós podemos não ter as grandes catedrais de França ou da Itália, nós podemos não ter alguns, a dimensão dos centros históricos que podemos encontrar em Espanha e a dimensão das próprias cidades onde eles existem, mas temos mais facilidade de visitar um conjunto de atrações turísticas, por assim dizer, ligadas ao património, que no seu conjunto podem revelar-se mais satisfatórias para o turista que escolhe esse percurso, que escolhe essa capacidade de visitar o diferente, de ser surpreendido por aquilo que em cada sítio pode fazer a diferença, pode fazer dar ideia da novidade. E nessa matéria, evidentemente que a preservação patrimonial é extremamente importante. Todos sabemos que o aspecto das nossas cidades, o aspecto das nossas vilas e aldeias, inclusive, é um fator extremamente relevante da respectiva atratividade turística. Sem nomear, sabemos que há zonas do nosso país onde as aldeias e as vilas, vamos começar por aí, as aldeias e as vilas têm a sua arquitetura tradicional mais preservada, a sua condições de visitação mais favorecida, têm mais valorizados os pontos do edificado, quer público, quer privado, que justificam uma visita, justificam um percurso, um passeio pelas respectivas ruas. E temos outras zonas do nosso país onde isso não acontece, por razões históricas, sociológicas, por razões do evoluir natural e da vida de um país, que não são de lamentar, são de registar. Há zonas onde isso não acontece. Isso é, apesar de tudo, uma situação com a qual temos que lidar. Lidamos de duas formas. Uma, tentando requalificar, na medida do possível, aquilo que é requalificável, aquilo que é suscetível de ser requalificado. Outra, que é recenseando aquilo que existe mais interessante e propondo roteiros que percorram não todas as terras, porque nem todas realmente têm atratividade turística, mas aquelas que, do nosso ponto de vista, podem ser qualificadas como joias da nossa oferta turística e, nessa medida, não devem nem podem ficar de fora de um percurso de visitação a esse nível. Este aspecto, portanto, do estético e cultural da paisagem urbana, mesmo que seja de pequenas aglomerações urbanas, é alguma coisa de essencial. É preciso manter o ambiente, é preciso, e o ambiente aqui entendido como o ambiente urbano, o ambiente das pequenas vilas e aldeias, por exemplo, do Alentejo, porque isso faz parte da sua própria oferta turística. Se algum dia se perder essa lógica, se algum dia se perdesse essa harmonia e essa capacidade de fazer respirar as tradições populares e a sua arquitetura, naturalmente que o próprio produto turístico seria o mais afetado a seguir, bem como seria certamente outros valores da nossa cultura e da nossa memória coletiva, que ali encontram também uma boa forma de serem recuperados. Por outro lado, em segundo plano, gostaria de falar que o património não serve apenas para cenário das nossas visitas turísticas. O património serve ele próprio para fins turísticos diretos, ou pode servir para fins turísticos diretos. Muitos dos estrangeiros que nos visitam exclamam sempre, com grande veemência, mas com alguma surpresa também, que Portugal, e perguntam-se porque Portugal não aproveita suficientemente o próprio património construído que tem, nas suas cidades, sobretudo, os seus palácios, os conventos, os edifícios nobres que têm nas cidades, para lhes dar finalidades turísticas mais eficientes, mais efetivas. E é verdade, se pensarmos todos, há grande número de edifícios nobres, capazes de acolher as mais variadas atividades turísticas, não apenas hotéis, já vamos ficar várias oportunidades que podem ser dadas a esses, novas oportunidades de utilização que podem ser dadas a esses edifícios, mas ainda há um conjunto muitíssimo importante de edifícios que, já não tendo outra função económica, ainda não têm uma nova vocação, uma nova utilização que os preserve e os ajude a manter e que lhes dê também uma verdadeira função económica, portanto, que ajuda a criar emprego, riqueza e atratividade turística. É o caso, evidentemente, da transformação de alguns imóveis que estavam afetos a outras funções e agora estão afetos à função hoteleira. Só para falar de coisas deste trimestre, vamos dizer assim, não precisamos de ir mais longe, foi o critério que eu adotei, já foi inaugurada recentemente a nova Pousada de Portugal em Viseu, que recupera um edifício histórico de grande valia e muito central na cidade, outra das grandes vantagens desse mesmo imóvel, o antigo hospital de Viseu, que hoje em dia está transformado numa pousada de primeira linha e que qualifica ou ajuda a qualificar e a valorizar o centro histórico da cidade de Viseu, um dos centros históricos que tem sabido recuperar-se, reabilitar-se e colocar-se também, para além de outras atividades, nomeadamente a atividade comercial, colocar-se também ao serviço do turismo. Segundo ponto, o Palácio de Setiais. O Palácio de Setiais que acaba de ser reinaugurado, depois das obras de quase um ano que sofreu, depois de uma intervenção de cerca de 6 milhões de euros que o devolveram, digamos, ao nosso património, qualificado como nunca, não apenas para servir a função hoteleira do Hotel 5 Estrelas, que tem que ter, mas também a função patrimonial de quem apenas o usa como objeto de património construído, que merece a pena ser visitado, para além de ser utilizado como entidade hoteleira. Não sei se os presentes já tiveram a oportunidade de visitar o novo Palácio de Setiais, e digo novo porque ele está realmente totalmente renovado, de uma maneira verdadeiramente espetacular, mas eu acho que ele é um bom exemplo da maneira como nós podemos fazer com que o turismo seja o motor da recuperação patrimonial e dê àquele edifício, como dá a outros, uma nova vida, uma nova utilidade, um novo prestígio. Em terceiro lugar, uma situação em tudo similar a esta, a nova pousada de Faro, em Estoi, o Palácio de Estoi, um palácio que, no Algarve, que é uma região que não tem uma carga patrimonial muito visível, muito forte, mas que deve fazer dos seus edifícios patrimoniais emblemas da sua própria oferta turística, para que se crie, se sente, se radique a ideia de que o turismo no Algarve não é apenas o turismo de sol e praia, é principalmente o turismo de sol e praia, evidentemente, mas não é só essa vocação turística que ali existe. Também existem outras formas de, mesmo numa segunda linha, fora da linha de praia, por assim dizer, numa segunda linha, há edifícios nobres, há edifícios que vale a pena visitar, há edifícios onde vale a pena considerar uma estadia turística. E creio que também aqui, quem visitar essa nova unidade vai perceber como é possível fazer conviver de uma maneira extremamente harmoniosa um edifício histórico com uma valência turística de primeira linha e de toda a modernidade e a capacidade de prestação de serviços. Hotelaria, portanto, primeiro destino para edifícios históricos e que vale a pena serem recuperados. Segundo ponto, objetos da visitação em si. Ou seja, há edifícios que não servem nem podem servir ao alojamento, à transformação em estabelecimentos hoteleiros, mas devem permanecer como monumentos e ser visitados enquanto monumentos. Mas nesses mesmos monumentos é preciso criar a atração suficiente, é preciso criar o pretexto, o ensejo, para um diálogo mais efetivo entre o que há para mostrar e o que há para usufruir. Escolhi aqui como exemplo desta questão dos monumentos e da visitação turística, um local emblemático também da nossa região do Algarve. O promontório de Sagres e a fortaleza de Sagres. Neste momento está em curso um investimento muito significativo. Nesta primeira fase, mais de 4 milhões de euros estão a ser investidos diretamente, metade pelo turismo e metade pelos fundos comunitários a cargo da CCDR, no sentido de recuperar para uma nova estratégia de visitação o conjunto patrimonial que está reunido em Sagres e que tem tanto de imaginário como tem de realidade patrimonial. Aliás, talvez tenha mais de imaginário do que de realidade patrimonial. É preciso um pouco recuperar e encontrar pretextos para, naquele sítio, naquele sítio onde supostamente aconteceu a ideia dos nossos descobrimentos, basear um pretexto de visita, uma proposta de circulação para aquele espaço ao ar livre e pelos espaços construídos que ali existem, que deixe os visitantes mais conscientes que estiveram num lugar que tem história, de um lugar de onde se passou alguma coisa de importante do nosso passado, se calhar do passado global do mundo, e onde vale a pena, naquele sítio preciso, refletir sobre as condições em que se fazia, que se faziam as grandes viagens transoceânicas e a coragem e os meios, enfim, que na altura existiam. Entendemos que a reanimação turística do promontório de Sagres, da fortaleza de Sagres, que é uma prioridade nacional e não apenas uma prioridade para o Algarve, é algo que pode e deve e vai acontecer ainda durante o verão deste ano. E achamos que isso será apenas o primeiro passo num conjunto de outros investimentos que naquela mesma zona do Algarve devam ser construídos para propiciar um desenvolvimento turístico e uma atratividade acrescidos. Em terceiro lugar, independentemente da existência de património construído que deva ser recuperado, também pode ser com pretextos turísticos ou pretextos de visitação turística que são edificados novos edifícios que têm uma função cultural e que se destinam a preservar uma herança ou uma obra de arte, um conjunto de obras de arte, um acervo cultural, que estejam disponíveis. São os novos museus como forma de preservar um determinado património artístico, que deva ficar exposto e divulgado, mas são os novos museus que constituem também, ou pretendem constituir, âncoras de desenvolvimento regional, pretextos para se visitar regiões que, de outra maneira, veriam os seus argumentos para atrair visitantes um pouco mais limitados. Cito aqui dois casos, posso até talvez citar três, porque está aqui na mesa o Sr. Presidente da Câmara de Belmonte, e até começo por aí. Foi inaugurado recentemente o novo Centro de Interpretação dos Descobrimentos, em Belmonte, que é certamente uma razão adicional para ir a uma vila com grande interesse patrimonial, onde se tem feito um grande esforço de requalificação e de investimento no património construído, e agora se vai, naturalmente, abrir uma nova perspectiva, uma nova aposta em termos de visita, através das novas tecnologias e do novo equipamento que o Sr. Presidente da Câmara não deixará certamente de constatar. Por outro lado, e gostaria de referir mais dois exemplos em que o Turismo de Portugal está diretamente empenhado a nível financeiro. Um, o Museu Casa dos Desenhos Paulo Rego, em Cascais, e outro, o Museu Carcaleiro, em Castelo Branco. Dois novos equipamentos que se destinam a honrar, homenagear pintores portugueses contemporâneos, mas que se virão simultaneamente como novas âncoras e motivos de interesse de visitação turística. Aproveitando também a presença do meu colega do ICNB, aqui à minha direita, só em termos de colocação na mesa, evidentemente. Não queria deixar também de dizer o trabalho que temos feito conjuntamente, o ICNB e o Turismo de Portugal, em termos do aproveitamento dos recursos naturais e de definição de estratégias que permitam tirar um melhor partido num país que tem tanta oferta de natureza para dar e para acrescentar ao seu próprio produto turístico. É o caso da estratégia de visitação das áreas protegidas, em que eu citaria, apesar de tudo, dois exemplos que acho que merece a pena puxar, pelos quais vale a pena puxar. Um primeiro, que nós dois temos discutido mais em detalhe, que está na dependência direta do ICNB, é a Pedreira do Galinha e a herança e a capacidade de visitação que ela oferece, nomeadamente a escolas, em termos das pegadas dos dinossauros que ali podem ser encontradas. É um monumento natural único no mundo e que vale a pena ser visitado per si. E, no entanto, ele está situado numa área de visitação que abrange muitos outros motivos de interesse, pelo menos três mosteiros de património mundial, e a própria proximidade a Fátima, onde ocorre também uma grande circulação de pessoas, ocorrerá naturalmente, ou permitirá naturalmente, uma maior inclinação para a atratividade a esse nível. Queria também citar, a propósito desses esses novos projetos que podem beneficiar desta realidade, um projeto misto que vai buscar à história a sua fundamentação. É o caso da fundação da Batalha de Alfortville e toda a recriação histórica, turística também, que ali foi feita e que criou um novo motivo de interesse numa região onde até agora não havia, fora a memória da batalha, não havia outros motivos de interesse a esse nível, ao nível do lúdico. Havia, evidentemente, o interesse patrimonial do Mosteiro da Batalha, mas a nova fundação veio dar novos motivos de interesse e nova atratividade a esta região. O Sr. Presidente do Polo de Leiria Fátima, que também está presente, poderá certamente dar melhor testemunho que eu nessa matéria. Senhora Presidente, já me fez aqui sinal que estou a ultrapassar o meu tempo, pelo menos o tempo que nos sobra, depois de termos começado um pouco atrasados este nosso painel, mas eu queria deixar-vos três notas finais para a reflexão. O primeiro é que ter património só por si não significa tê-lo preparado para ser visitado. Ter património é uma coisa, tê-lo preparado para a função turística é outra coisa. E nós, se temos muito património, temos pouco património preparado, adequadamente preparado para a visitação turística. É muito importante que se reflita que às vezes o turista não é especializado em determinadas áreas culturais, não é suposto que seja, mas não é por isso que deve deixar de ver proposta uma estratégia de visitação que o deixe mais culto, mais conhecedor, mais interessado e mais satisfeito depois de ter feito essa mesma visita. Segundo, dar um uso económico ao património é uma das boas maneiras, eu diria, talvez a única maneira, de conseguir a sua conservação e a sua manutenção. É quase desnecessário estar aqui a desenvolver mais esse ponto, porque é evidente que nós vemos, até por alguns dos exemplos que eu dei anteriormente, que o turismo serve também a esse objetivo e falo com um grande espírito de missão, com um grande espírito de estar a ter uma função cívica, mas ao mesmo tempo de estar a cumprir claramente com a função expressa que lhe é atribuída, a desenvolver o produto turístico nacional. Terceiro ponto, usar turisticamente o património é preparar uma estratégia de focalização no visitante, criar expectativa, anunciar-lhe o maravilhoso, apontar-lhe os detalhes, contar-lhe as histórias da história. Se for preciso, utilizando novas tecnologias, mas também não endeusando essa questão das novas tecnologias, apenas fazendo aquilo que sempre se fez e se faz em qualquer parte do mundo. O que está, está, mas aqui passaram-se coisas. Passou-se história, viveu-se, viveram personagens cuja história convém contar a quem nos visita. Sendo certo que, se essa história for bem contada, a visita será mais conseguida e as reflexões de quem por ali passou podem ser partilhadas com terceiros e, nesse contexto, permitir uma melhor divulgação do produto que temos para apresentar. É isto que vos tinha para vos trazer hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Patrão, pela capacidade de síntese. Deu para compreender que, efetivamente, o nosso caminho estratégico do ponto de vista do turismo é, efetivamente, valorizar as nossas regiões na sua diversidade para que possamos olhar para o nosso mapa e aquela que são hoje os números relativamente aos destinos principais. Nada nos move, eu como minhota e mulher do Norte, nada me move contra o Algarve ou a Madeira, mas temos que ter um país mais equilibrado e a comunicação do Dr. Luís Patrão, no fundo, fez esse périplo por Viseu, por Castelo Branco, por Alves Barrota, por Faro também, e desse ponto de vista o caminho parece-nos certo. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Elísio Sumaviel. Eu peço desculpa aos ilustres oradores que me repararam, não referi o vosso currículo, ele está nas pastas dos nossos convidados. São figuras suavemente conhecidas, institucionais. O que vamos valorizar aqui é o facto de gerirem e cuidarem daquilo que é o nosso património. Portanto, passava a palavra ao Dr. Elísio Sumaviel.
Muito bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão Parlamentar dos Assuntos Económicos e à Subcomissão Parlamentar de Turismo o convite que foi feito ao IGESPAR para estar aqui presente nesta conferência. É um gosto redobrado, sabendo mais ainda que uma iniciativa destas, provavelmente no século passado, que não foi há muitos anos, não seria possível. E o património está a ser pensado e recentrado, tal como ele é na economia e como um recurso e como força motora também, esperemos, da economia do nosso país. Houve realmente uma mudança de paradigma ao longo deste último século, em que começámos por encarar o património do ponto de vista da história, da simbologia, daquilo que queria dar a conhecer o país nos seus símbolos físicos mais conhecidos, o grande monumento, o grande castelo, o sítio arqueológico em que o Estado assumia esse passado e carregava esse ónus às costas e era responsável exclusivo pela sua conservação e manutenção ao longo dos séculos. Hoje em dia o conceito mudou para além desses monumentos simbólicos do país. Temos um universo de cerca de 4.500 imóveis classificados em Portugal. Imóveis esses que têm as suas zonas envolventes também protegidas e, de certo modo, condicionadas. E hoje em dia, mesmo na Europa de que fazemos parte e em alguns desses países, já se questiona se a classificação hoje, em pleno século XXI, faz sentido. Ou seja, por si, e Portugal tem uma densidade de património classificado bastante maior do que a nossa vizinha Espanha, a classificação de um imóvel não quer dizer necessariamente que esse imóvel esteja devidamente protegido. Portanto, há que entrar aqui por outros caminhos, por outras reflexões, por outras políticas. Por outro lado, e é um gosto estar aqui nesta mesa com o Instituto de Turismo e com o Dr. Luís Patrão, com quem temos conversado muitas e diversas vezes, e com o qual temos feito algumas concertações estratégicas, nomeadamente em projetos que o IGESPAR está envolvido no que respeita aos monumentos que tutela diretamente, ou seja, os monumentos património mundial da humanidade. Estamos envolvidos com o turismo na Rota Património Mundial, que é um projeto que será desenvolvido ao longo destes próximos 4 anos, no âmbito do CREN, e que estamos aqui a trabalhar em conjunto, ou seja, num casamento que, como eu referi no início, há poucos anos, não seria, talvez, ainda possível, embora fosse desejável. Por outro lado, também mudou nisto tudo uma atitude que me parece estruturante e que tem que ver com o futuro deste setor no país, que é o facto de que hoje 70% do investimento público que é feito na recuperação de património é feito pelas autarquias. O poder local tem dado, na última década, sobretudo, um salto qualitativo muitíssimo grande e assinalável no interesse e numa estratégia de recuperação e reabilitação do património. E eu aqui refiro-me ao classificado e ao não classificado. E o não classificado começa a ter uma importância que também é cada vez maior. Há, portanto, e hoje em dia o Ministério da Cultura não vai olhar certamente mais para o seu próprio umbigo, tal como aconteceu nos últimos anos, há aqui uma economia do património que vale a pena refletir e pensar. Por exemplo, na área da reabilitação, da construção civil, 10% do volume de negócios da construção civil já é feito na área da reabilitação e isto, um crescimento, houve de 1% a 10% nos últimos 15 anos. A média europeia são 40%, portanto ainda estamos aquém daquilo que seria a média europeia na área da reabilitação. Mas o que é certo é que cada ano que passa se faz cada vez mais reabilitação. E aqui também as autarquias têm dado esse input económico assinalável na área da reabilitação urbana. E isto explica-se porque também, findo um ciclo de construção de infraestruturas feito depois de 25 de Abril, a grande revolução que se operou nas autarquias com o poder local, em que praticamente em 74, mais metade do país ainda não estava coberto por água e luz. Hoje, satisfeitas essas necessidades, o património começa a ser encarado como um recurso estratégico. E aquilo que foi aqui referido pelo Dr. Luís Patrão, a diversidade cultural do país, a diversidade natural, a riqueza, os microclimas, os patrimónios, a soma de todos esses patrimónios, o imaterial, a gastronomia, o monumental, o construído, também o facto de não termos sido devastados por duas guerras mundiais fez com que muita da autenticidade do nosso património construído hoje permaneça e que seja um caso único, talvez, nesta Europa em que vivemos. Portanto, tudo isto faz com que o património cada vez seja mais sentido e pensado como um recurso estratégico. Portanto, temos na área da reabilitação, na construção civil, na conservação e restauro. Eu ainda me lembro do tempo, ainda sou do tempo, e vejo aqui a minha colega e amiga Simoneta Luz Afonso, em que existia um instituto, José de Figueiredo, que era um instituto do Estado, que fazia exclusivamente conservação e restauro para todo o país. Hoje em dia há dezenas de empresas de conservação e restauro, muitas delas filhas desses mestres que saíram do Instituto José de Figueiredo, mas há uma economia na conservação e restauro que é necessário ter em conta também. E também na área da arqueologia. Na área da arqueologia existem um setor privado, de empresas de arqueologia, que fazem as avaliações de impactos arqueológicos que funcionam no mercado e que, cada ano que passa, tem um valor económico superior. Neste momento, movimenta-se cerca de 45, 6 milhões de euros por ano no país na área da arqueologia. Portanto, isto não são recursos de Estado, são recursos do mercado. Temos uma lei de bases de património, que é das mais modernas da Europa e que está agora já a ser regulamentada, e que as avaliações, os impactos ambientais que já eram feitos e de lei são agora também feitos na área da arqueologia. Portanto, há aqui uma economia considerável em torno destes setores. Portanto, não é só a visão romântica, digamos assim, do monumento ou do sítio arqueológico que nos interessa ter em conta quando fazemos este tipo de avaliações. Portanto, há aqui um potencial enorme para explorar e ter em conta. O turismo, certamente, é um caminho, talvez são os tais 8% de emprego que o país tem, com tendência a crescer, mas, no entanto, há aqui uma visão do turismo que também está a romper e que está a mudar. Ou seja, o turismo de massas, ou tenho sempre aquela visão de um filme a preto e branco, de nos anos 30, com a Frente Popular Francesa, a primeira vez que os trabalhadores tiveram o direito a um mês de férias por ano, que foi em França, nos anos 30, e que quando veem o mar pela primeira vez, e há uma câmara que passa e que os vê espantados a olhar para o mar. Portanto, é aí que começa o turismo, historicamente, digamos assim. Portanto, esse mês de férias depois é canalizado em grandes excursões para aqui e para acolá. Depois temos o grande salto do pós-guerra, nos anos 60, com o turismo de massas de sol e praia, Torremolinos, Nice, Saint-Tropez, etc. E hoje esse turismo está a dar lugar a um turismo da diferença. Ou seja, se por um lado aumentou o número de público e de atividade de lazer das populações, pelas condições gerais da sociedade, da economia e do trabalho, por outro lado, também a diversificação dos destinos é cada vez maior. E o que é que vemos? Cada vez mais um turismo de rede, um turismo de rota, um turismo de tema. Se formos fazer pesquisas na net, encontramos os temas mais invulgares e mais espantosos que levam as pessoas a circular. Ou seja, no nosso país e com a escala que temos, há ainda talvez lugar para um turismo qualificado, num setor social elevado, outstanding, nos resorts, etc., mas também existe um lado em ascensão, que é o turismo do património ou dos patrimónios, que cada vez tem mais clientes e mais procura. E esse turismo exige que se criem redes, que se criem temas, que se criem rotas e que se faça uma oferta de acordo com os valores patrimoniais que estão em presença quando se escolhe um destino. Temos, por exemplo, o Douro, que é a Paisagem Cultural da Humanidade, da Unesco, e, portanto, o Douro, e se prolongarmos com boa vontade um bocadinho para Nordeste, temos Foscoa, onde existe um parque arqueológico que é Património da Humanidade e que vai ter proximamente inaugurado, finalmente, o seu museu. Portanto, há duas âncoras importantes, que serão o Museu do Douro, o Museu do Coa, mas que têm que ver com a região e toda uma itinerância poderá ser feita. Sabemos que as estradas muitas vezes são sinuosas, mas talvez isso não as torne menos atrativas do ponto de vista da visita e do passeio. Mas o que é certo é que, por exemplo, em Vila Nova de Foscoa, encontramos só existe uma albergaria simpática, uma albergaria acolhedora, mas que não comporta mais do que 50 ou 60 pessoas. Portanto, é necessário haver uma maior diversidade da oferta de turismo de residência. Aqui também são importantes os proprietários das casas antigas, muitas delas classificadas, que querem transformar as suas casas, os seus solares, em zonas de visitação e que podem transformá-los nesse sentido, com os devidos incentivos. Enfim, há aqui todo um universo novo por explorar, por desbravar. Eu não queria tirar muito tempo a ultrapassar aqui o meu tempo, isto é um mundo grande, mas penso que estão aqui dadas as pistas, está aqui dada uma visão nova do património, mais alargada e mais cúmplice, mais transversal. Ou seja, nós, em GESPAR, não podemos trabalhar a olhar para nós próprios. Temos de trabalhar com a economia, temos de trabalhar com a educação. Com a educação é fundamental, eu digo sempre, que falta ganhar uma geração para o património. Já se ganhou para o ambiente, mas para o património ainda, se não ganhou uma geração. Isto tem que ver depois também com currículos escolares, do pré-escolar, etc. E com o poder local, que cada vez mais é o aliado certo nesta estratégia de concertação futura. Para já, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Elísio Sumaviel, pela sua capacidade de síntese. Parece que percepcionamos da vontade de existir esta relação de comunhão para não falar em casamento, porque há outras formas, há as uniões de facto. Há só viver, o que importa é que exista efetivamente esta relação gratificante entre o património, o turismo e a economia, no sentido de lhe dar, como disse muito bem, valor económico ao património em nome da coesão regional, algo que não posso deixar de referir, porque estamos no painel relativamente à valorização do património e o desenvolvimento regional e local, como referiu muito bem o nosso amigo Zaquiel, a diversidade cultural é sinónimo de democracia. E os políticos não fazem sentido existir quando não cuidam, obviamente, do bem-estar dos cidadãos e de todos os cidadãos do seu país. E, portanto, o nosso painel queria sublinhar a importância do turismo para o desenvolvimento das regiões e do local. Ainda não chegámos ao local, porque vou passar a palavra ao engenheiro Tito Rosa, que cuida e gere do nosso património natural.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Subcomissão de Turismo, Sr. Deputado Mendes Botas, Sr. Deputado Fátima Pimenta, restantes intervenientes neste painel, senhoras e meus senhores, gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Subcomissão de Turismo para participar nesta iniciativa, que saúde como uma iniciativa de oportuno valor e uma demonstração da atenção que o Parlamento dedica às questões do turismo, não apenas na ótica industrial, mas também como promotor da sustentabilidade do nosso património. Optei por escrever algumas notas de reflexão. É um pouco mais disciplinado e talvez contribua também um pouco melhor para a gestão do tempo. Devo, desde logo, dizer-lhes que não sou um especialista no tema da conferência. Apenas há um ano assumi a responsabilidade de chefia do Instituto, de resto vindo da agricultura, mas aceitei o convite para vos poder aqui transmitir o que é a visão e quais as opções do Instituto de Conservação da Natureza, que é um instituto nuclear na gestão e conservação da natureza e na promoção do uso fruto das áreas protegidas e reclassificadas e classificadas através de atividades de turismo e animação. O ICNB tem a seu cargo a gestão, entenda-se como tal o ornamento, preservação, vigilância e animação de uma parte muito significativa do nosso território, promovendo a valorização do riquíssimo património natural, muitas vezes também arquitetónico e cultural, que nele existe e que detém estatuto de classificação ou proteção. São cerca de 700 mil hectares em 25 áreas protegidas e sítios classificados. Gerir tão extenso e importante território e tão exigente e ao mesmo tempo frágil património, de mais quase sempre património vivo, de ciclo muito longo, todos certamente compreenderão que não só não é tarefa fácil, nem será sempre bem executada, nem estará alguma vez terminada. Acresce que a esmagadora maioria das áreas classificadas e das áreas protegidas são espaços humanizados, com atividades económicas e sociais, muitas delas ancestrais, sujeitas às dinâmicas das cidades modernas, quer positivas, quer negativas. Lembrar ainda que, protegidas por lei, tal não significa que não sejam espaços privados, com os desafios e as particularidades que tal acarreta em matéria de gestão. As nossas áreas protegidas não são santuários, nem reservas de direito público, mas espaços onde se condicionam comportamentos que possam colocar em risco valores naturais presentes de elevada importância e que gozam proteção pública, nacional, muito frequentemente proteção internacional, mas são espaços que se integram direitos e aspirações legítimas de desenvolvimento, numa dialética de equilíbrio que torna a missão tão difícil quanto motivadora. Porque vos falo nisto então, antes de falar de turismo na natureza e de animação ambiental. Exatamente porque na minha concepção estratégica do turismo, designadamente turismo de natureza e tudo o que lhe está associado, e portanto na minha concepção de posicionamento do Instituto nesta área, está permanentemente presente que os objetivos sustentados de valorização dos espaços protegidos apenas são alcançáveis se soubermos promover o equilíbrio de gestão entre interesses públicos e geracionais de conservação, com expectativas de gestação mais curta, de desenvolvimento, estatuto social, económico e bem-estar. O Instituto tem um Programa Nacional de Turismo da Natureza, um programa que resultou de uma parceria pioneira em Portugal entre a Secretaria de Estado do Ambiente e do Turismo e é exclusivo da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Fazem parte de um conjunto de orientações políticas internacionais e nacionais direcionadas para o desenvolvimento sustentável dessas áreas. No caso particular do turismo, visa permitir a recuperação e conservação do património natural e cultural apoiado em quatro vetores principais: conservação da natureza, desenvolvimento local, qualificação da oferta turística e diversificação da atividade turística. O turismo de natureza consiste num produto turístico composto por estabelecimentos, atividades de dimensão ambiental e serviços de alojamento, integra um conjunto de práticas diversificadas que vão desde o alojamento à interpretação e contemplação e usufruto da natureza nas suas diferentes vertentes, ao contacto com o ambiente rural e com as populações e tradições locais. O Instituto tem igualmente um Programa Nacional de Visitação, que já aqui foi referido pelo Dr. Luís Patrão, e como sabeis, tem uma oferta vasta de serviços de turismo e visitação nas áreas protegidas. Contudo, devemos reconhecê-lo, o Instituto está longe de poder oferecer uma oferta de qualidade ou de conseguir animar uma oferta de terceiros devidamente qualificada. Não basta assim conceber alargadas e bem estruturadas estratégias se não se for possível concretizá-las e transformá-las em práticas correntes, que pela sua realização efetivam realmente as concessões e as opções que possamos elaborar. Entra-se no que é o domínio de saber fazer, de monitorizar, de ajustar, se for caso disso, ou seja, de evoluir na construção e consolidação de soluções que corporizam a oferta de um turismo de natureza. Aplicar uma estratégia de turismo de natureza assente, por exemplo, em recursos fundamentalmente públicos ou com intervenção de gestão preferencialmente pública, torna-se de sentido a dificuldade para obter resultados visíveis. Veja-se o caso do nosso Instituto. Detém, diretamente ou por gestão, um vasto património com potencialidade de turismo de natureza e disponibiliza nas áreas protegidas infraestruturas e produtos de animação ambiental. Contudo, os constrangimentos associados à gestão da coisa pública não nos possibilita retirar destas oportunidades o que deveria ser retirado, nem nos habilita de forma eficiente a acompanhar o incremento da procura pelo ecoturismo, que é público e notório. Assim, considero que mais importante que definir as corretas estratégias é preciso adotar atitudes pragmáticas que criem condições para arrumar aos objetivos. Penso que o nosso objetivo, em primeiro lugar, contribui para a preservação da natureza, designadamente nos espaços e áreas protegidas ou classificadas. Penso também que a chave do sucesso desse objetivo passa pela capacidade de levarmos os cidadãos a conhecer e a usufruir esses espaços. Quem algo conhece, que gosta do que conhece e quem usufrui dos valores paisagísticos e outros, torna-se, em primeira instância, o primeiro soldado de um exército de promotores e combatentes pela proteção da natureza. Tal como aconteceu com outras componentes da problemática ambiental, como a água, os recursos energéticos e outros, o que nos afligia não eram apenas as práticas ilícitas, mas a insensibilidade que existia em todos nós para elas. Hoje, como sabemos, somos quase todos aqueles que não toleram e condenam essas mesmas práticas. Assim será com os crimes ambientais que ainda hoje se vão praticando em matéria de conservação da natureza, de habitats e de espécies. Contudo, sabemos que quantos mais portugueses conhecerem e entenderem o que são esses valores e como é importante salvaguardá-los, mais progrediremos na nossa missão e melhores condições criaremos para o seu sucesso. A visitação das áreas protegidas, associada a práticas do turismo, insere-se nesta estratégia e dá-lhe possibilidades de sucesso. Ciente deste aspecto, defendo como Presidente do Instituto uma clara aposta na visitação de áreas protegidas como meio de resto para alcançar a missão nobre de serviço público do Instituto. Para além dos investimentos próprios que continuaremos a fazer na qualificação dos nossos espaços e da criação de produtos de oferta de visitação, vamos apostar com determinação, mas também a atitude organizada e prudente que as práticas merecem, em prover a iniciativa local com base em formas de cooperação com autarquias, pequenas e médias empresas e outras entidades, designadamente os recentemente criados entes regionais de turismo. Já em 2008, lideramos duas importantes candidaturas a um programa comunitário, envolvendo autarquias, empresas privadas e outros agentes, na promoção da oportunidade de visitação de regiões que têm áreas protegidas como núcleo territorial central. São duas candidaturas, curiosamente chamadas By Nature e In Motion, uma envolvendo o Parque Natural da Serra de São Mamede e outra envolvendo o Parque Natural da Serra da Estrela. Este ano procuraremos, não em todos os espaços que gerimos, porque o universo e a diversidade de situações são grandes, mas é algo de Deus lançar iniciativas do género que apontei e que possam tornar em exemplos demonstrativos como em áreas protegidas e até em áreas públicas de áreas protegidas, é possível ter visitação e conservação da natureza beneficiando mutuamente. Tal poderá abranger a nossa rede de casas da natureza, animação e educação ambiental, trilhos e caminhos, observação de aves, oferta integrada de lazer em espaços protegidos. Faremos igualmente um esforço na efetiva implementação das novas regras que têm surgido do turismo da natureza e animação ambiental e, como sabem, se têm estado atentos, têm progressivamente criado melhores condições, quer de tipificação, quer de qualificação, quer ainda de operacionalização das empresas e outros entes que se situam nesta área. Costumo dizer, e estou perto de terminar, até porque nem sou o que se pode chamar um homem do meio, que nas áreas protegidas que gerimos, num contexto de gestão e de valores existentes, exigem de nós um sensível esforço de promoção da economia e da vida local, demonstrando assim que as opções de proteção não são castradoras ou inibidoras do desenvolvimento, mas ao invés, podem ser oportunidades que outras regiões ou áreas não têm. E quando verificamos que uma boa parte das nossas áreas protegidas se inserem em zonas de menor desenvolvimento e baixa densidade, mas devemos estar conscientes que apostar na animação económica e social destas áreas é um desiderato estratégico do seu desenvolvimento. A visitação, o ecoturismo, são uma excelente base de negócio para as áreas, tornando-se também o gerador de outros negócios associados a uma malha de micro, pequenas e médias empresas, que, como hoje muito reconhecemos, alguns agora também reconhecem, são as unidades geradoras do emprego sustentado. Terminando, reitero a aposta que o Instituto fará no fomento de uma oferta de ecoturismo nas áreas protegidas, através não só de iniciativas do próprio Instituto, mas progressivamente assente na dinamização da oferta privada de visitação, devidamente qualificada, processo no qual o ICNB estará também muito empenhado. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Tito Rosa. De facto, quando falamos de turismo da natureza, às vezes parece com a vida de stress que levamos de vivência em grandes cidades, que às vezes passamos ao lado de um grande amor, que é essa relação que temos com a natureza, que nos interpela à capacidade de refletir. Nós temos um bom exemplo, acho que os Açores será um bom caso relativamente ao aproveitamento da natureza para fins turísticos. Eu pertenço a uma região que tem um parque, o único parque nacional, que é o Parque Nacional de Peneda-Gerês, e estamos convictos que há ainda muito para fazer nesta relação entre o turismo e o turismo de natureza, o património e o fruir da natureza. Eu passaria agora, por último, a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Belmonte, materializando aqui aquilo que já referi há pouco. O nosso Miguel Torga dizia que o universal é o local sem muros. Portanto, Sr. Presidente da Câmara, Ana Guilmé, fale-nos então de Belmonte e desses produtos turísticos culturais.
Senhora, então, se me permitem, eu começaria por saudar a todos. Depois, agradecer o facto de nos terem convidado para estarmos presentes, enfim, nesta jornada de trabalho, que eu acho de maior importância. E também felicitar a Comissão e a sua Comissão pela iniciativa, porque efetivamente é um tema que nos parece profundamente atual e que merece ser tratado tanto ao mais alto nível, que parece-me que é o caso aqui. Em relação à questão que tendi à experiência de Belmonte, permitam-me que faça uma ligeira caracterização do município. É um município com 103 km², pequeno, tem cerca de 8 mil habitantes. A sua economia, nos últimos 3 décadas, no fundo, girou à volta das confecções. Como sabem, é um setor, enfim, de alto risco nesta altura, de forma que achámos que tínhamos que criar uma situação que, não sendo alternativa do todo, pelo menos fosse complementar, criasse uma nova via para o desenvolvimento local. Então, pegámos aquilo que tínhamos, que era pouco. Tínhamos, de facto, um património degradado, tanto excluindo, de facto, a intervenção que o Agipar tinha feito no monumento mais emblemático, que é o Castelo de Belmonte. Para além disso, tínhamos, efetivamente, um património, portanto, abandonado, portanto, descaracterizado, profundamente degradado. Achámos nós que era importante pegar, digamos, a nossa história e recriá-la através da musealização, E para isso contamos exatamente com essa monumentalidade própria do município e no fundo acabamos por requalificar, no fundo, introduzir discursos museológicos que falam todos do concelho de Dalmonte. Eu não sei se tenho aqui, portanto, algumas imagens que podem, no fundo, acompanhar portanto, a minha explanação sobre esse tema. Aqui o castelo, portanto, onde ele realmente se apresenta aqui com um aspecto profundamente degradado, que é um programa da vila, e depois já requalificado. Não bastou, portanto, a requalificação foi feita pelo Exipar, é bom que isso seja dito, nós depois encarregámos de dar, digamos, alguma dinâmica e promovemos atividades, sempre autorizadas, enfim, neste caso pelo IPAR, no interior do castelo, que tem, de facto, condições ótimas para alguns espetáculos. Eu lembro-me de termos feito um espetáculo, por exemplo, de Madre de Deus. Foi uma coisa claramente espetacular, até pelo próprio ambiente. E depois, também, ele aparece-nos como um cenário, portanto, de uma iniciativa que fazemos todos os anos, há 6 anos para cá, vamos na 6ª edição, que é uma feira medieval, portanto, no fundo, o castelo, portanto, digamos, é a centralidade, tudo gira à volta daquela área, portanto, envolvendo o castelo de Dalmonte, portanto, também pela zona histórica, onde são, enfim, recriadas atividades próprias da época medieval, o que leva a Dalmonte, de facto, enfim, uma dinâmica muito interessante em termos de fluxos turísticos. As datas são sempre no 15 de agosto, no fim de semana próximo, portanto, mais, para mais ou para menos, depende dos feriados, o dia em que cai o 15 de agosto, mas é sempre naquele período. E, no fundo, tem havido um crescimento, como podem ver, portanto, pelos gráficos, bastante acentuado, sem que tenhamos feito grande promoção e divulgação ainda, nessa altura. Mas o próprio ambiente em que a feira de medieval é recriada, então, no fundo, é muito chamativa e, no fundo, leva a que as pessoas acabem por valorizar de tal maneira que tem tido um crescimento bastante significativo. O que não leva a acreditar que, efetivamente, é uma questão também que o turista valoriza. Portanto, no fundo, os aspectos das criações medievais que em Dalmonte se fazem na zona histórica aqui no castelo. Depois tínhamos logo ao lado, portanto, uma igreja de Santiago fechada, que não era visitável sequer. Este é um monumento nacional, portanto, estava sobre a tutela da Direção-Geral, com quem acordámos, portanto, a gestão do monumento. Tomámos conta do monumento e, no fundo, acabámos por, também, ele encontrava-se numa situação, como disse há pouco, quanto ao quanto, digamos, degradada, e nós promovemos iniciativas no sentido de valorizar. Ela estava associada, portanto, aos Caminhos da Fé, portanto, a Rota de Santiago de Compostela, que, como sabem, já tem a sua, digamos, o seu tratamento em Espanha, portanto, há uma zona de Espanha, portanto, são as rotas, as vias de La Plata, que já tratam este tema, ficou muita profundidade. E hoje já temos peregrinos que passam por Dalmonte, portanto, no fundo, tentando recriar os trajetos, portanto, do passado, quando se faziam, e agora também já se voltou a fazer, essas peregrinações a Santiago de Compostela. Esta igreja, portanto, esteve ao culto até 1940. Nós fizemos um centro de interpretação desses caminhos da fé, que nós chamamos Caminhos de Santiago. No fundo, é um ponto de abrigo para os passeantes que vão realmente visitando a capela e a igreja, que já não está ao serviço do culto, mas que, no fundo, acaba por ser também um museu de arte sacra, porque ao lado temos o Panteão dos Cabrais. A igreja em si também tem uns frescos magníficos, que nós encargámos de fazer uma edição sobre eles, associados a uma rede dos frescos. Também, no concelho, temos uma outra igreja que é de Macis, mas associados também aos frescos do Alentejo, que são conhecidos a todos. Há uma rota dos frescos que passa também por Dalmonte e que resultou, portanto, não foi a rota em si, mas nós acabámos por integrar, portanto, esses frescos nessa rota dos frescos que já tinha sido iniciada antes, com uma edição, com um tratamento aprofundado sobre o tema. Hoje é de facto, um dos monumentos mais citados em Dalmonte, porque tem também a particularidade de ter audioguia, portanto as pessoas, enfim, entram na igreja e com sistemas audiovisuais podem perceber a história e fazer a sua leitura. O panteão também, enfim, acabou por ser, também, no fundo, interpretado através de alguns sistemas também de imagem. Passamos aqui para o Museu à Descoberta do Novo Mundo, também associado à época quinhentista, portanto à época dos descobrimentos. Achámos nós que deveríamos ter uma atitude em relação, portanto, aos descobrimentos, porque Pedro Álvares Cabral de Dalmonte. Na zona histórica nós tínhamos, no fundo, edifícios emblemáticos, edifícios que estavam associados a essa história, que a Câmara Municipal adquiriu, requalificou e depois musealizou. No caso aqui, estamos a falar do Museu à Descoberta do Mundo, foi inaugurado dia 26 de Abril, assenta já nas novas tecnologias, portanto, no fundo, todo o seu discurso museológico assenta numa base digital, portanto, multimédia, portanto, e no fundo, nós recriámos ali, portanto, a epopeia dos descobrimentos e podemos vivê-la, que é o mais curioso, isto também fruto das vantagens da nova tecnologia, que nos permite, inclusivamente, até sentir, portanto, os odores, portanto, da navegação, portanto, da ondulação do mar, portanto, enfim, é uma série de dados que podemos no fundo, reter na visita a este museu, que resultou, portanto, resultou da aquisição do solar dos Cabrais, na época, que nós depois passou a ser dos Condes mais tarde, e, naturalmente, que foi requalificado tal como ele estava antes. Tem uma arquitetura muito curiosa, porque há quem defenda até que tinha algumas características dos interiores da arquitetura judaica, mas isso é uma teoria, que ele foi, de facto, foi a residência, portanto, dos Cabrais primeiro, dos Condes de Belmonte, e nós, nesta zona que é o logrador, portanto, acrescentámos 16 salas, além da requalificação do edifício em si, ficou tal como estava, que não se adaptava, portanto, digamos, ao encaixe deste discurso museológico, optámos por, portanto, construir, portanto, neste logrador que vimos há pouco, estas 16 salas, digamos que foram construídas já de acordo com o discurso do museu, o que está tudo perfeitamente articulado. Neste edifício, como disse, vai-se manter-se como está, vai-se, no fundo, digamos, um local para depósito de documentação, portanto, tratamento de documentação ligado, portanto, à época dos descobrimentos. É efetivamente uma, para nós, um ex-livro museológico, porque ele fala da epopeia dos descobrimentos, particularmente da descoberta do Brasil, esta é a sala, portanto, de navegação, portanto, tem, no fundo, tem uma série de recriações que nos fazem interagir e viver a viagem, inclusivamente. Quer dizer, nós podemos, através deste percurso, sentir aquilo que foi a viagem, desde a preparação das naus até à chegada ao Brasil. Depois disto, este museu é muito recente, como já disse, foi inaugurado dia 26 de Abril. Vou estar aqui, portanto, para já ter tido o apoio inequívoco e logo do primeiro dia, portanto, do Turismo de Portugal, que nos confidenciou também esta obra, além do acompanhamento sempre muito próximo do núcleo da região de Turismo Serra da Estrela, que sempre se interessou muito, enfim, pela musealização, portanto, da história de Belmonte, que aconteceu. Depois passámos aqui ao Museu Judaico, mas não seja pela melhor ordem, mas o Museu Judaico também tem a ver com uma característica e com uma parte da história de Belmonte muito relevante. Nós temos a única comunidade viva, portanto, digamos, em termos de organização do país, a única comunidade judaica. E temos uma comunidade que tem uma prática religiosa regular. Portanto, tem sinagoga, tem o seu cemitério próprio também, e tem as suas práticas regulares, tanto religiosas, tal como tem, portanto, a comunidade católica. É evidente que esta presença judaica remonta, portanto, a muitos séculos atrás, portanto, o tempo da Inquisição, já há registros claros dessa época, e nós adquirimos um edifício também emblemático em Belmonte, que é esse que estão a ver, que era um edifício onde foi o primeiro colégio, temos algumas ligações ao ensino privado, o primeiro colégio, portanto, de Belmonte foi neste edifício, nós adquirimos, e depois acabamos por, portanto, digamos, introduzir, portanto, este segundo museu do Museu Judaico, que é único no país também, e é uma referência, portanto, no fundo, para, não só para a comunidade judaica, mas também para os católicos que o visitam com muita frequência, é um dos museus mais visitados até agora do município de Belmonte. Da rede 4 que nós tínhamos a funcionar até agora, portanto, todos os dias da semana, exceto à segunda-feira. Portanto, isto são aspectos do interior. Depois, a questão ambiental também era uma questão importante. Nós somos ribeirinhos, temos o Rio Zezer. E devo dizer que muitos dos senhores bebem água que bebem em Lisboa, vem lá de cima, Cova da Beira, município de Belmonte. Para que a questão ambiental era uma questão que tem que se ponha com alguma pertinência, acabámos por adquirir portanto, a tulha dos Cabrais, que era aqui que eram depositadas as rendas da família Cabral. Nós depois acabámos por qualificar, portanto, respeitando sempre, isto era o estado em que ele se encontrava, E hoje temos ali um eco-museu, que é, de facto, uma lição extraordinária, portanto, em termos ambientais, não só para as crianças, para todos, acho eu, porque ele fala do rio desde a nascente até à foz, da flora, da fauna, portanto, é um aspecto muito importante e, no fundo, constitui um instrumento pedagógico, portanto, da maior relevância para as escolas que visitam com muita frequência este museu. Depois também temos outra realidade local, que é a nossa ligação portanto, à agricultura. O Conselho, essencialmente agrícola, que por força, enfim, da introdução há três décadas atrás das convenções, mudou um pouco, digamos, a sua orientação económica, mas a agricultura mantém-se como sendo uma das áreas de desenvolvimento local, portanto, ainda hoje, ela tem importância relevante na vida, na economia do Conselho. E então nós adquirimos o último lagar, portanto, que havia no Conselho, que era este, já bastante, aqui já em fase de obra, e depois também requalificámo-lo, respeitando sempre, em todos os casos, a sua arquitetura, e acabámos por recriar ali um museu, que é o Museu do Azeite, enfim, tal qual como ele se encontrava na época que ainda existia este lagar, portanto, em funcionamento. De forma que são aspectos, digamos, claramente relevantes à nossa história, que nós musealizámos, portanto, de forma que eles constituíssem uma alternativa, digamos, complementar, não sendo de todo, à economia, tanto do Conselho, portanto, e naturalmente que tem-se revelado uma estratégia interessante, porque devo dizer que no último ano, ainda, enfim, falamos do estado de crise em que se encontra, portanto, portanto, o país e o mundo, nós crescemos 8% nas entradas. Nós vendemos 52.454 entradas nestes quatro museus no ano passado. O que isto reflete, portanto, uma receita, conjuntamente com as lojas, nós temos de merchandising em cada um dos museus associadas à temática do próprio museu, como viram, é uma rede temática de museus, merchandising de cada um dos museus, associado, portanto, às entradas, isto, no fundo, já reflete hoje, portanto, uma receita de cerca de 60% dos custos fixos, com o pessoal, portanto, destes equipamentos. Isto, naturalmente, enfim, desassociado do crescimento que gerou à volta, com respeito à restauração, hotelaria, portanto, e, no fundo, outros investimentos foram feitos por privados, no caso do alojamento, que já são bastante relevantes. Estamos agora numa final, portanto, eu não sei se me estou a alongar um tempo, mas só mais um minutinho para concluir. Estamos agora numa fase final, como tinha deixado de falar, até porque está aqui uma arqueóloga, que eu não sei qual é o modo, que me ia perdoar isso. Estamos aqui na fase final, portanto, da escavação de um assentamento romano, que é de facto um espaço magnífico, nós chamamos a Fórnia, que, no fundo, ele registra a presença, portanto, da época romana no município de uma forma também muito, muito evidente. Perto desta, nós chamamos de vila, portanto, teria sido, enfim, uma exploração agrícola na época e também já com todas as condições, em termos de uso por parte dos proprietários, havia também um mausoléu que foi agora encontrado muito próximo desta quinta, o que nos leva, portanto, a pensar, associar à Torre de Centro de Celos, também próximo, que é um monumento único na Península Ibérica, estamos, de facto, a lidar com um património magnífico e que pode e vai ser, com certeza, uma alternativa credível e valorizada pelos nossos visitantes, porque a qualidade, de facto, é excelente. Portanto, e os temas são muito interessantes, porque são, em alguns casos, portanto, coisas únicas no país, que é o caso, por exemplo, do judaísmo, portanto, e também este Museu Guarda dos Descobrimentos. Nós tivemos aqui uma evolução significativa nos visitantes, sem que tenhamos feito até agora grandes, enfim, grandes iniciativas de divulgação. Vamos fazê-lo agora de seguida, porque havia, havia de facto uma estratégia que era consolidar, portanto, uma rede de temática de 5 museus, que se conclui agora com este Museu dos Descobrimentos, e naturalmente passamos agora à fase seguinte, que é divulgar e promover, com certeza, para que possamos tirar a maior partido também, além da divulgação e daquilo que é, no fundo, a nossa realidade também, gerar a partir daqui algum elemento económico local, No fundo, trata-se de transformar nossas fraquezas, que o eram na época, em oportunidades. E penso que estamos a consegui-lo, naturalmente, com o apoio também, é certo, de, enfim, das entidades portanto, públicas, que é o caso dos financiamentos, porque esses equipamentos foram cofinanciados, enfim, como disse, pelo Turismo de Portugal também, portanto, as redes aldeias históricas, onde nós fomos incluídos, que é outro património interessantíssimo em termos de promoção e divulgação. As redes aldeias históricas é outra marca magnífica, que também deve ser valorizada. E também, enfim, pelos fundos comunitários a que recorremos, no caso ainda das AIBTs. De forma que a estratégia Valmonte passa por, no fundo, recriar a sua história e pô-la, portanto, à disposição dos visitantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Mândio Melo. Não sei se o Torga, de facto, quando escreveu aquela frase genial, que já referi, tinha passado por Belmonte, mas lá onde ele esteja, com certeza que terá passado por lá e terá concluído que a partir do local se pode construir o universal e aquilo que nos referiu aqui demonstra bem essa capacidade do local. Eu passaria, atendendo que estamos bastante atrasados, passaria a palavra aos participantes que se inscreveram previamente, pedia-lhes a capacidade de síntese. Eu sei que estamos a falar de uma atividade que nos dá prazer. O turismo é, de facto, como já referiu aqui o Sr. Presidente da Assembleia, uma atividade que pode contribuir para o diálogo das civilizações, mas vamos procurar a capacidade de síntese para podermos partilhar também o almoço e estar a tempo de ouvir também os oradores da parte da tarde. Eu passaria a palavra ao Dr. Jorge Patrão, do Turismo Serra da Estrela.
Muito bom dia a todos. Queria felicitar os organizadores por terem realizado este seminário no sítio mais evidente, onde é mais nobre fazer essa discussão, e penso começar por dizer que a escolha das autarquias que aqui estão a fazer uma apresentação é uma escolha corretíssima. Conheço todos os casos em particular, aliás, em dois dos municípios, ou junto a eles, já pude inclusivamente viver, Óbidos e Belmonte, onde moro muito perto, e, portanto, reconheço-me nas intervenções da apresentação que houve e acho que aquilo que podemos tirar melhor aqui hoje é o exemplo para que todos os outros 300 e tal municípios possam desenvolver uma determinada atividade. Mas há aqui também uma falha. Se me permitem, do meu ponto de vista, nós temos aqui a apresentação de uma escala sobre o turismo nacional, que é a primeira escala, a marca Portugal. Temos a escala municipal, alguns exemplos que são casos de estudo da escala municipal, Óbidos, Guimarães e Belmonte. E falta o debate, que eu também não vou alargar-me sobre isso, sobre a escala regional. Há 11 entidades regionais de turismo que poderiam fazer uma apresentação sobre, talvez muito útil, sobre essa matéria. No entanto, aproveitando a intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Belmonte, eu gostava de dizer o seguinte. Nós, na Serra da Estrela, temos procurado que todos encarem o território como um puzzle. Um puzzle que, naquele caso, todos identificam com um determinado produto, que não é aquele que estamos aqui a tratar hoje, que é a neve, e para o qual era preciso arranjar soluções alternativas de combate à sazonalidade, que a neve é hoje um produto com um período talvez ainda tão alargado ou mais que o sol e praia, que se tem qualificado, tem levado muita gente aí, mas esta qualificação e esta apresentação de novos investimentos ligados à cultura e aproveitando o turismo para essa matéria é de veras importante numa região de interior como a Serra da Estrela. Muitíssimo importante. E em todos os seus municípios e em todas as suas componentes. Se virem bem e se pensarem um pouco mais a fundo naquilo que disse o Sr. Presidente da Câmara de Belmonte, nós não estamos a tratar nada com artificialismo. Tudo aquilo que que foi apresentado é genuíno. Se falamos em Castelo de Belmonte ou Centro dos Descobrimentos, estiveram ou não os portugueses na génese da globalização. Nós não estamos a fazer isto por um orgulho nacionalista, mero orgulho nacionalista, não, é porque tivemos um papel no mundo e tendo nós ouvido, e eu concordo que o país não é tão rico como a Itália, como a Espanha, como outros em termos de património histórico, é mais rico talvez do que muitos em termos da história em si. E essa história é a temática que nos leva a aproveitar para tentar descortinar caminhos, como aproveitar a força da história portuguesa, principalmente portuguesa, para a transformar em atrativo turístico. E se calhar essa é uma das razões pelas quais o turismo na zona da Serra da Estrela cresceu em 8 anos de 150 mil dormidas para quase 500 mil, ou seja, meio milhão, que hoje dormem em unidades muito mais qualificadas no interior do país. E referir-me-ia, sem gastar mais tempo, apenas ao caso específico do turismo judaico. Porquê esta situação em Belmonte? Porque Belmonte foi o único sítio, grosso modo, da Península Ibérica onde a história sefardita resistiu a 350 anos da Inquisição e se manteve com uma comunidade organizada, hoje assumida, anteriormente não assumida, mas organizada, mas que se manteve até ao século XXI. Estamos no século XXI, aqueles cerca de 8%, de 10% de população da vila que pertence à comunidade são descendentes daqueles que, desde os tempos anteriores à Inquisição, viviam na região. Não só em Belmonte, como na Covilhã, Fundão, onde as famílias se mesclavam. E isso permitiu-nos lançar um produto regional, não é só em Belmonte que se está a trabalhar, em Trancoso está a ser construído um centro que este ano se irá inaugurar de história judaica, que é complementar com este de Belmonte. Na Guarda está a ser apresentado agora e está o projeto feito para lançar algo que também tem a ver, que é um memorial Aristides Sousa Mendes, porque foi aquela fronteira que fez salvar 30 mil pessoas na Segunda Guerra Mundial. Portanto, já se imagina que nesse puzzle, aquela peça pequenina que é a história judaica, tem um papel de veras importante que hoje representa a economia. Há artesanato, há empregados em museus que são da comunidade, há artesãos que são oriundos da comunidade, há empregados nos hotéis que são oriundos da comunidade, uma comunidade que esteve, inclusivamente, afastada há muitos anos. Ora, é perante isto que me regozijo poder ter feito esta pequena comunicação, deixando um último alerta. Nós, em Portugal, temos de ter cuidado quando tratamos de determinadas matérias. E, em relação a esta questão, hoje, a comunidade judaica de Belmonte podia estar a fazer parte da Assembleia Geral da Turismo Serra da Estrela e não está porque uma missiva, uma carta da Secretaria-Geral da Associação Nacional de Municípios se opôs a essa situação. Estes tempos têm que passar e temos que deixar para trás essas situações. Temos que encarar todos com igualdade de oportunidades. Este carinho com que nós tratamos estes temas é o carinho com que tratamos a identidade portuguesa e a identidade da nossa região. Muito obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigado pelos seus complementos. Eu passaria agora a palavra ao Sr. David Catarino, do Turismo de Leiria Fátima.
Muito obrigado. Vou ser muito breve. Saúdo a mesa, saúdo o Sr. Presidente da Subcomissão de Turismo. E queria, numa primeira nota telegráfica, dizer do grande apreço por esta iniciativa. Julgo que é fundamental que se reflita sobre isto. Sou Presidente de Turismo de Leiria Fátima desde há pouco tempo e fui Presidente de uma Câmara durante 13 anos. E aquilo que é uma constatação, me parece que hoje é quase unânime, é que o património não se serve frio. O património tem que ser aquecido com cultura, tem que ser aquecido com... De outra forma, não pode servir-se, de facto, a frio. Temos, pois, que pegar naquilo que é o nosso património, que não é repetível nem é copiável, quer dizer que é um dos nossos recursos genuínos que nos permite enfrentar o futuro nestes tempos difíceis e sermos competitivos se formos capazes de apostar na qualidade e se formos capazes de valorizar aquilo que, repito, não é copiável nem na China, nem repetitiva. Mas temos que, de facto, e é sobretudo isto que queria dizer, temos que, de facto, procurar ser mais ágeis no tratamento das coisas. Durante o tempo em que estive no município, passei, se calhar, 10 anos a falar com pessoas sobre um castelo. E até hoje, sem resultados práticos quase nenhum. E às vezes nem sequer é o problema do financiamento. Falei 5, 6 vezes com pessoas diversas sobre o monumento natural das pegadas dos dinossauros que precisa de fazer o upgrade. E há financiamentos, nem sequer estamos a falar do dinheiro. Há financiamentos nos programas regionais, no turismo, e depois de se falar com 4, 5, 6 pessoas, no final, o resultado continua a ser o mesmo. Quase zero. E aproveitando a presença aqui do Sr. Presidente do IGESPAS e do Sr. Presidente do ICNV, eu apelava para que, para além daquilo que é nas conversas que tivemos, em que estamos todos de acordo, que é aquele caminho, mas depois que se encontrem os mecanismos de pôr em prática aquilo que na teoria todos estamos de acordo. Era aqui esta ocasião, o facto de se fazer esta reunião com um significado muito importante no tempo em que vivemos, que deixava esta mensagem de que temos que procurar, de facto, não demorar anos a falar das mesmas coisas, porque estamos de acordo na teoria, mas depois não conseguimos na prática porque alguém não agarra as coisas como delas. Era esta a mensagem. Muito obrigado pela atenção.
Passava agora a palavra ao Sr. Nandinho de Carvalho, da Associação de Turistas, penso que estava a referir.
Muito obrigado. É um facto. Na quadratura do círculo até agora, falta uma vertente, que é do turista. Não há turismo sem turistas. Há turismo com o Secretário-Estado do Turismo, com o Instituto de Turismo de Portugal, com os vários organismos aqui presentes, mas não há turismo sem turista. Eu sinto-me satisfeito por estar aqui, felicito a subcomissão e a mesa, em especial esta mesa, porque pela sua diversidade dá bem o espelho do que é o turismo como atividade interdisciplinar. Ficam 3 palavras, e eu vou ser curtíssimo, não tenho tempo para mais, que é as noções de vivência, a noção de itinerância e a noção de visitação. Mais uma vez, estas 3 palavras têm a ver com o turista. Ele é que visita, ele é que vive, ele é que é itinerante. E neste momento em Portugal, para além do turismo de massas, que será sempre necessário, para além do turismo de elites, que será sempre necessário, é também emergente a noção de slow turismo. O turismo slow, como é o slow food. E é aí, na visitação, na vivência, na itinerância individual ou de famílias, que há um mercado emergente que deve ser olhado. Quer porque a esperança de vida se prolonga, e há pessoas em situação de reforma ou pelo menos de aposentação que tenham tempo e gosto e cultura para um certo turismo, quer por outras razões. Eu diria que era muito importante que fosse consagrado o direito de cidadania ao turismo. Há um afloramento no direito ao lazer na Declaração Universal dos Direitos do Homem, há um afloramento no direito aos tempos livres no Tratado de Lisboa, entenda-se, Tratado de Nice, na nossa Constituição isso está omisso, quer o direito ao lazer, quer aos tempos livres, quer ao direito ao turismo. Ora, este direito de cidadania, de que eu aqui modestamente digo, estou a representá-lo porque parece que sou o único turista, todos os outros são decisores, leva a que deixe 2 ou 3 recados. Primeiro recado, quanto ao património histórico construído, era muito bom que se vissem as questões dos horários. As ruínas de Milreu fecham às 5 da tarde, numa quinta-feira da semana de Páscoa. E depois as ruínas de Milreu vão de férias da Páscoa. E estão-se nas tintas para os espanhóis e para os portugueses que querem visitar as ruínas de Milreu às 6 da tarde, às 7 da tarde, onde já havia luz nessa quinta-feira da Páscoa deste ano. É um caso concreto. Temos património que não está todo acessível, mas o que está acessível devia ser totalmente acessível. E por que não organizar visitas de noite? Não estou a falar nos espetáculos de som e luz. Estou a falar numa organização da utilização que melhore a acessibilidade e que rentabilize as instalações, por exemplo, com algum tipo de visitas noturnas. Quanto ao património natural, eu fiquei muito feliz por ouvir dizer que o que se pretende é humanizar a utilização desse património natural. É que eu, como turista pouco acidental, eu diria, indo à França, às dunas do Pilar, há parques de estacionamento que permitam uma utilização franca e até noturna do dito parque. Se formos ao Monte de São Michel, há um parque de estacionamento que até fica submerso quando há marés altas. E não é isso património cultural? E serão os franceses anti-ecologia, anti-ambiente? De maneira nenhuma. Portanto, eu só termino esta minha curtíssima intervenção por respeito com a mesa e todos os meus colegas que vão almoçar, para referir ainda um outro aspecto, que é o património industrial. As minas do Lousal são riquíssimas em termos de património industrial arqueológico. Eu penso que o país é riquíssimo, penso que as autarquias, felizmente, estão cada vez mais despertas, mas penso também que quer uns, quer outros, decisores, autarquias, deviam dar voz e espaço ao turista, ao consumidor, porque é esta triangulação que permite que o país possa ir em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um comentário final aos vários oradores, uma vez que as questões que foram colocadas foram no sentido mais abrangente, portanto, pedia um comentário sintético, mas abrangente. Obrigado. Eu passaria agora a palavra da Câmara e seguíamos esta ordem.
Bem, em relação àquilo que disse, é só acrescentar que, efetivamente, portanto, nós, estou a falar do município do interior, temos a responsabilidade de zelar, enfim, pelo crescimento e cada vez mais o desenvolvimento económico. Não há muitas oportunidades, quer dizer, e há poucas, e têm que ser bem avaliadas para que possam ser sustentáveis. Nós acreditamos que, normalmente, tanto esta é uma estratégia que tem futuro. Mas, evidentemente, tem que estar, enfim, ligada a outras iniciativas locais também. Quer dizer, nós não temos a ambição sequer, nem esperamos que possamos sobreviver, se o termo é mais indicado, enfim, numa zona onde há só Belmonte virado para esta estratégia. Naturalmente, não pode ser outras estratégias iguais. Tem que ser estratégias complementares que façam, como disse o Subjeto do Núcleo da Serra da Estrela, a complementaridade e que façam do interior, de facto, um destino turístico de excelência, como disse também o Subjeto da Associação, com horários, se calhar, mais flexíveis, é certo, mas que, no fundo, se traduza num fluxo de turismo que valorize o interior, porque tem muitas potencialidades. Têm que ser trabalhadas realmente, portanto, digamos, trabalhadas em conjunto para que se faça daquela região, portanto, uma região promissora e também, no fundo, onde vale a pena viver, e eu acredito que sim, que é possível fazê-lo. É possível que, no fundo, todos os agentes económicos e institucionais deem as mãos e que façam daquela região do interior uma região de futuro.
Obrigado. Passava então a palavra agora ao Dr. Elísio Sumedial.
Muito rapidamente, só comungar da preocupação do Sr. Presidente da Região de Turismo Leiria Fátima, que conheço bem e enquanto Presidente em Orém, sabendo que é necessário mesmo quebrar algumas inércias e tornar mais ágeis as relações entre quer poder local, quer regiões de turismo, quer Estado Central, quer instâncias regionais, que agora na área da cultura tem um papel mais interventor, digamos assim. E, portanto, a nossa parte conta sempre connosco para abrir e quebrar essas barreiras. Relativamente à preocupação do Dr. Nandino Carvalho, relativamente aos horários, realmente é uma história antiga nos nossos museus, nos nossos monumentos, nos nossos sítios arqueológicos. Felizmente tenho o gosto, nestes últimos 3 anos, de não ter sido confrontado e ter conseguido evitar as famosas greves da Páscoa nos nossos monumentos. Fizemos um esforço grande, nem sempre temos os meios e os recursos humanos necessários para colmatar essas faltas, mas o que é certo é que em muitos casos, e com o poder local, temos resolvido muitas dessas questões. Por exemplo, eu refiro uma série de centros interpretativos que o antigo IPAR tinha feito na década de 90 e que muitos estavam fechados por falta de pessoal. Agora, não fazia sentido nem o IPAR teria vocação para ter uma holding empresarial do património visitável no país e tive o gosto de, com muitos autarcas, mais uma vez foram os meus aliados, tornar, reabrir esses centros interpretativos ao público e ter lá a vigilância permanente a horas de visita. Portanto, em muitos casos isso foi conseguido, noutros ainda não estará a ser conseguido, como o caso que me deu, penso que no Algarve, não é, que referiu, mas para aí se caminha com certeza. Ao património industrial, realmente parece-me que é um potencial grande. Referindo e não esquecer do poder local, eu recordaria o que se fez em Mértola, nas Minas de São Domingos. Eu penso que é um bom exemplo também de iniciativa local, com o apoio da administração central, é certo, mas que foi graças ao município de Mértola que as Minas de São Domingos hoje têm a visibilidade que têm. É tudo.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Tito Rosa.
Sim, muito rapidamente, só para dizer que, relativamente ao monumento natural que foi referido, nós vamos apostar este ano a cerca de 10 a 12 investimentos fortes em áreas das nossas áreas protegidas. Assim, de resto, já tenho que conversar com o Dr. Luís Patrão sobre o assunto. E o monumento natural é exatamente uma das opções que vamos fazer fortes. Gostávamos que estas opções que vamos fazer não fossem opções de obra, fossem sobretudo opções de negócios sustentáveis. O momento natal tem todas as condições para ser uma opção de negócio sustentável e nessa ótica vamos trabalhar. Relativamente à intervenção que já fez, eu posso lhe dizer que, pelo menos procuro na minha atividade, eu sou turista e antes de ser presidente do ICNB era turista das áreas protegidas. E aquilo que é o meu desafio no dia a dia é tentar olhar para a minha atividade como turista. Exatamente por isso, é considero que não tenho capacidade para resolver, com os meios que tenho, a questão dos horários, só para lhe referir. Mas tenho solução, nós todos temos soluções, nomeadamente se utilizarmos a iniciativa privada local e as organizações locais com esse efeito. E nesse sentido, nos 10 ou 12 espaços que referi, poderia referir-se, por exemplo, à Quinta do Marinho, ou à Herdade das Mouriscas, ou à Lagoa da Sancha, ou outras coisas assim, onde temos os nossos espaços fechados ao sábado e domingo, e onde vamos reabri-los através de outros que vão explorar esses espaços por nós, qualificando o Instituto a sua apresentação. Portanto, devo-lhe dizer que, de facto, a minha atividade hoje como Presidente do Instituto permitiu-me verificar que muitas das soluções podem ser alcançadas exatamente pela motivação, sobretudo na economia de micro, pequenas e médias empresas, mas quase micro e pequenas, nomeadamente muito associado aos jovens, que podem fazer a animação que nós não conseguimos fazer, e nós retiramos daí os proveitos que, nomeadamente, cumprimos a nossa missão de conservação através dessa via. Portanto, é a estratégia que temos para os espaços, porque sabemos que os recursos públicos nem sempre são muitos, nem quando são, às vezes, muito, quer dizer que sejam desejáveis. Portanto, o que importa, sobretudo, é não fazer obra, o que importa é, sobretudo, que aquilo tenha uma vivência própria de negócio, em que é explorado, é visitado, e como é explorado e é visitado, é defendido por quem explora e quem visita, é defendido das agressões exteriores, de quem gostaria de destruir uma área que é protegida. Com esta visão.
Obrigado. Passar agora a palavra ao Dr. Luís Patrão.
Uma palavra final, apenas para dar conta da nossa opinião, de que muitas das questões que aqui estivemos hoje a abordar são questões que se pensam bem a nível geral, a nível nacional, mas se executam melhor a nível regional ou local. É preciso haver capacidade de gestão e vontade de assumir determinado, de conceber e assumir determinado tipo de negócios que podem localmente ser muito mais bem geridos e muito mais bem suportados do que se forem, pura e simplesmente, a emanação da iniciativa de qualquer organismo público que tenha a dimensão nacional. Isto, de certa maneira, funciona como o turismo, como o turista, em condições práticas. Ele pode olhar para o mapa, pode olhar para um guia e querer visitar o país todo. mas para o fazer tem que ir a cada um dos locais que compõem esse país todo. E, portanto, o que eu apelo aqui, uma vez que estão aqui até representantes das entidades regionais de turismo e responsáveis autárquicos também, é para que haja mais iniciativa a nível regional, a nível local, no sentido de se chegarem à frente os propositores, quer públicos, quer privados, quer se calhar de parcerias público-privadas, que possam tomar a seu cargo não tanto o surgimento de coisas que já estão em cima da mesa, mas a sua gestão cotidiana, a sua atração turística, a sua exploração perante o cliente que todos os dias bate a estas portas ou aparece para visitar estas portas. Só assim, do nosso ponto de vista, é que teremos garantias de resolver os problemas dos horários, só assim é que teremos garantias de resolver o problema do investimento permanente na melhoria da atratividade de cada um destes sítios de interesse, ou dos monumentos. Só assim é que teremos garantias de ter, ao mesmo tempo que temos os monumentos abertos, que temos os sítios naturais a funcionar, também ter restaurantes, ter lojas, ter merchandising à venda que esteja em condições de favorecer e estimular o negócio que se pode estabelecer nessas mesmas áreas. E isto para dizer que, ao fim e ao cabo, isto nos reconduz ao tema do próprio debate de hoje, da economia do turismo e da cultura. Essa economia está mais baseada, tem uma base sólida, mas não tem ainda uma concretização como podia ter ao nível do desenvolvimento regional. É esse o nosso desafio coletivo e que eu espero que nós possamos ir vencendo em cada dia que passa.
Muito obrigado. Atendendo a que estamos já para além do tempo que deveríamos ter gasto, dizer apenas que espero que aos participantes tenha sido gratificante e que tenha, este painel tenha correspondido às vossas expectativas. Retomaremos os trabalhos às 15 horas e desejo bom almoço a todos.